Bom, vamos voltar para o começo dessa história. O Rav Shimshon Raphael Hirsch traz aqui.
Quem?
Rav Shimshon Raphael Hirsch. Que a.
É o
A ideia e o método do Nimrod começou a se difundir. Ou seja, o Nimrod, como nós vimos, não era rei. E ele foi o primeiro a dominar. Aqui é meu pedaço e eu sou rei. Primeiro ditador. E ele aproveitava as forças do povo para os interesses próprios. Isso não acontece hoje em dia, é só naquela época. Ele pegava e sacrificava a felicidade de cada um e um sobre o altar do orgulho nacional. Bom ditador. Todos eles aprenderam dele. Agora, nós temos aqui 5 cidades na região do Mar Morto, que cada uma delas tem um rei. Como assim? Cada cidade um rei? Que negócio é esse? Um país, né? Um rei, um estado. Mas uma cidadezinha, que tamanho já tinha essas 5 cidades? Tudo bem, deviam ser até relativamente grandes, mas quão grandes já eram para ter um rei? Cada uma delas, unha 5, tem um rei para todas. Um rei por cidade. Quando Yeshua vai entrar em Israel com o nosso povo, depois que Moshe falece, para conquistar a terra de Israel, tem 31 reis. Era assim um minúsculo de terra, tem 31 reis. Diz Rav Hirsch, muito provavelmente foi a riqueza que eles tinham que causou com que eles se comportassem dessa forma. Eles queriam aproveitar a vida. Se eu quero aproveitar a vida, não posso ficar tendo que cuidar de todas as coisas comunitárias. Eu quero aproveitar a minha vida, os outros, problema deles. Bom, é problema deles, mas tem uma cidade, não dá para cada um viver na sua. Mas é o seguinte, todas as nossas preocupações nós vamos jogar na cabeça de um rei. E assim sendo, pegaram um rei. Você é o nosso rei, tá? Você cuida de tudo. Nós não vamos ajudar em nada. Queremos nem saber de absolutamente nada. Eu quero a minha piscina na minha casa e só. É a minha vida. Eles estão prontos a entregar o seu próprio dinheiro com tanto que eles não precisem pensar. Não quero raciocinar. É esse tipo de preguiça, não? Eu dou todo o meu dinheiro, mas eu não preciso pensar. Cuida de tudo, se vira. E assim, cada uma das cidades tem um rei. Mas, eles não têm poder suficiente para se proteger. E por isso que no início esses 5 reis se subjugam a um rei maior. Vamos pagar impostos. Kedorlaomer vai manter a nossa segurança. Problemas internos, eu, rei, vou ter que resolver. E vocês? Cada um vive na sua, não precisa... Está nem aí com os outros. Aqui está acontecendo uma coisa muito incrível. Quem morava nessas cidades? Quem morava na terra de Canaã? Descendente de Canaã. Descendente de Ham. Lembra que o Ham foi amaldiçoado pelo seu pai Noah? Você vai ser sempre escravo dos outros? Do Shem e do Yefet? Sempre. Kedorlaomer é descendente de Shem. E você, portanto, vai ser subjugado a Shem. 5 reis, poderosos, entre aspas, internamente, não tem poder nenhum. Eles são todos vassalos do Kedorlaomer, que era descendente de Shem. E eles davam, pagavam imposto, contanto que nós vamos poder morar com tranquilidade, com segurança, comer, beber e nos comportar como reis. Esse é o principal para eles. Viver como aristocratas. Outro dado muito interessante que acontece aqui. 4 reinados conquistam Israel. E Abraão conquista este Israel das mãos deles. Interessante. Agora fica mais interessante. Conforme todos esses que nós vimos antes, que nos dizem quem são esses reis. Rei da Babilônia, rei da Pérsia, rei da Grécia, rei de Roma. Já desde o início da Torá, já aparece nos Midrashim sobre a criação do mundo, que no decorrer da história do mundo, 4 poderosos reis vão dominar nosso povo. Quem são esses? Nós viramos um povo no Egito, nós saímos, fomos para Israel. Foi destruído o primeiro templo, quem? Babilônia. Babilônia dominou Israel e nosso povo junto. Aí, a Pérsia vai dominar a Babilônia. A Pérsia conquista a Babilônia. E acaba, não tem mais Império Babilônia, só tem Império Persa-Meda. Esse Império Persa, história de Purim, entre os dois tempos, dominou Israel durante um tempão. Depois, os gregos vão conquistar das mãos dos persas. E, história de Han. Depois disso, vão vir os romanos e vão conquistar a terra de Israel. E esse mundo ocidental vai dominar Israel até que Abraão Avino vai conquistar a terra de Israel das mãos desses poderosos. Ou seja, vai chegar um momento onde nós vamos voltar a ter domínio completo e total sobre a terra de Israel. Hoje nós não temos também. Parcial. A gente domina, mas ainda fica ouvindo tudo que todo mundo fala. Você não domina. Se os Estados Unidos mandam quando você faz acordo de paz, ou quando você dá, quando você não dá, o que você faz, onde você vai, isso não é ter domínio completo. A mesma águia continua dominando Israel. Vai chegar o tempo onde nós vamos dominar Israel. E, como nós vimos, Maase Avot Siman Labanim. O que acontece nos patriarcas é um sinal para os futuros, para as futuras gerações, para os filhos dele. Nesse momento, Abraão Avinu está passando a história rápida. Vem os 4 povos, conquista Israel de uma vez, e Abraão Avinu também rapidamente consegue tirar eles para fora. Reconquista toda Israel. Isso que Abraão está fazendo quando ele vai correndo atrás deles lá para o norte. Ele está reconquistando toda a terra de Israel. Novamente, deixando livre. Ainda não é do Abraão? É do Abraão, mas não é do Abraão. Quer dizer, é. Hashem falou, é seu. Mas por enquanto vocês não vão morar por aqui, como sendo um povo que domina a terra. Calma, vai chegar, vocês vão descendo para o Egito. Isso a gente vai ver mais para frente. Como? Não tinha um mapa de terra de Israel, não existia a terra de Israel. Certo? Era uma região que tinham N povos que moravam. Mas lá, futuramente, vai ser a terra de Israel.
Até perto de Damasco.
Até perto de Damasco. É, muito além. Então, Eufrates.
Agora, até o Eufrates?
A terra de Israel nossa até o Eufrates.
Nossa. É.
Nossa casa. Vamos saber onde é a nossa casa.
É só a fronteira norte. Que é...
Isso é a fronteira norte. Porque para o Oriente vai muito mais para lá. Vai até o meio do Iraque. O Iraque quer dizer que pega a Síria, pega o Líbano, pega a Jordânia, pega a Arábia Saudita, um pedaço, e pega o Iraque. É, tem muito trabalho pela frente, não se preocupa. Mas não somos nós que vamos fazer, quando o Mashiach chegar, vamos fazer rapidinho isso. Se pelo menos a gente conseguir manter o que já está nas nossas mãos, já é bom, mas... Não vamos entrar em política. Tem mais uma grande lição que Abraão Avinu tem nesse momento. Olha que incrível. Abraão Avinu é mandado por Deus. Vai para a terra que eu vou te indicar. Abraão chega. Primeiro teste. Qual era? Fome.
Ele estava indo para o Egito.
Estava indo para o Egito. Estava indo para Israel. Chegou em Israel, fome. Fome, é o que eu vou fazer, não tenho de comer. Foi para o Egito comprar comida, toda a história com a Sara. Outro teste que Abraão passa.
Voltou.
Ele mal voltou. Batalha, nós vimos. Que ele tinha 75 anos quando ele chegou na terra de Israel. Foi para o Egito e voltou. Isso tudo levou 3 meses. Quando ele chegou, estava no meio dessa guerra. Ele chegou em casa no meio da guerra do arrastão dos 4 reis. Imediatamente já vieram comunicar a ele. Ló sumiu. Vamos para a guerra. Pensa bem. A gente lendo com mais não presta atenção que é uma coisa sequencial aqui. Abraão Avinu não tem sossego. Até agora não tem sossego. Ele chegou lá, fome. Foi embora, Capitana Sará. Recebeu um monte de coisa em troca, voltou para Israel achando que vamos descansar. Vamos para Israel. Chegou lá, guerra. Mas esses 2 testes que ele passa na terra de Israel, já logo no começo, são fome e guerra. Deus quer mostrar para ele uma coisa muito importante. Essa terra está entregue à fome e à guerra. Essa é uma terra que sozinha não brota nada. Essa é uma terra que não tem independência. É uma terra completamente diferente do Egito. No Egito tem plantações, e cresce, tem o Nilo, irriga, blá, 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 cresce tudo maravilhosamente bem. O Egito tem um estado montado, seguro. Israel não é assim. Você quer plantar? Você quer que cresça a plantação? Isso depende de Deus. Até hoje. Quantos países no mundo dependem tanto de chuva ao ponto desesperador que Israel vive pela chuva? E não tem outro jeito. É chuva. Não, mas tem irrigações, tem todos os sistemas que eles desenvolveram, tudo bem, e de check-up. Mas não tem água. Se não tem água, não funciona o resto. Isso é tudo um sistema de distribuição. Que graças a Deus, achando a inteligência para os nossos fazerem isso. A terra de Israel depende da misericórdia divina. Mas tem mais. A terra de Israel, o estado de segurança dela, é muito frágil. É tão frágil que quem não conquistou Israel durante a história? Perante quem a terra de Israel se manteve firme? Todo mundo passou por lá, todo mundo conquistou essa terra. A terra de Israel está no coração do mundo. Está entre a Europa, a Ásia e a África, exatamente no meio. Todas as guerras importantes que tiveram no mundo afetaram Israel. Diz o Ravi, justo por isso ela foi escolhida. Ela foi escolhida porque é um ponto onde se o povo de Israel constrói nela uma vida sagrada, ninguém se aproxima dessa terra. Ninguém vai conquistar essa terra. 3 vezes por ano, Pesach, Shavuot e Sukkot, nosso povo tinha que todo ir para Yerushalayim para participar das festividades em Yerushalayim no Beit HaMikdash. Todo. Sabe que é todo? Cidades vazias. Fecha a porta e vai embora. Não sobrou ninguém. Não é igual São Paulo em feriado. É pior do que isso. É vazio, vazio. Não sobra ninguém. Todo mundo foi para Yerushalayim. Peraí. E a segurança? Ninguém vai invadir? Quando Deus dá a ordem mais para frente, o povo saiu do Egito. Hashem dá mitzvah de 3 vezes por ano ir para Yerushalayim. Pesach, Shavuot, Sukkot. Hashem já fala. Hashem já sabe que as pessoas vão falar. Não, e o que vai ser da segurança da cidade? E Hashem fala. Lo yachmod ish et artzecha. Ninguém vai desejar a tua terra. Quando você for subir, ver Hashem. Quando você for Beit HaMikdash, ninguém vai tocar na sua casa. E o Talmud traz diversas histórias como aconteciam milagres protegendo as casas das pessoas. Se eram leões que de repente apareciam dentro das cidades e ficavam montando a guarda. Se eram pessoas que chegavam em casa e viam uma cobra enrolada no trinco. Se a Gemara conta uma história de uma cidade onde moravam também pessoas que não eram judias. E quando o sujeito voltou de Yerushalayim, um vizinho virou e falou para ele: você não estava aqui? Você estava aqui essa semana, não? Ele falou: não, não estava, estava viajando, estava em Yerushalayim. Não, mas o tempo todo tinha gente na tua casa. Não, como tinha gente na minha casa? Tinha ninguém na minha casa, não estávamos aqui. Não, mas tinha o tempo todo, tinha movimento dentro da sua casa. Quem fez esse movimento? Deus fez ter movimento na casa para ninguém assaltar a casa dele. E assim tem um monte de histórias no Talmud sobre isso. Mais ainda, Deus promete para nós em Parashat Bechukotai: se vocês vão sentar nessa terra, vocês vão seguir os meus estatutos, eu vou dar paz, eu vou dar chuva. As duas coisas estão aqui, chuva e paz. E mais, diz a Torá para nós: não vão ter guerras. E mais, v'cherev lo tavor be'artzechem, a espada não vai passar sobre o seu país. Para os nossos sábios, se não tem guerra, não tem armas. Não. Um país que atacar o outro não vai passar os aviões por cima do seu território. Não vão passar os soldados por cima do seu território. Você não vai ouvir falar sobre armas. Não vai precisar desse negócio. Tudo depende do teu comportamento.
Uma pergunta. Eu li uma vez que quando o Moshe ele vai para o Egito, uma pergunta que fizeram, quando ele vai para o Egito porque tem fome lá.
Para Abraão. Para Abraão é para o Egito porque tem fome. Sim.
Se não foi uma falta de fé.
A gente deu uma aula inteira sobre isso. Depois, se você quiser, ouve a aula com a gente. A gente falou uma aula inteira sobre isso. Não dá para responder em um minuto, Cris. Já te respondia. Mas vale a pena. Houve a aula, foi bem polêmica e a gente falou sobre isso.
É,
isso foi um dos pontos. Que ele estava junto com mais pessoas. Se fosse pela fome dele, tudo bem. Mas às custas dos outros, você não pode fazer outros passarem fome porque você tem fé. Muito bem, Rosana. Está afiada. Se é assim, todos os povos vão ver. Deus está lá. E, diz Rav Hirsch, se fosse assim, todas as profecias que nossos profetas falaram sobre épocas tão boas já estariam se cumprindo. Futuramente o povo de Israel vai morar lá pertinho, pertinho do cemitério de Sodoma e Amorá. Para lembrar que pessoas que vivem como essa turma vivia, de Sodoma e Amorá, pessoas que viviam com luxo, e o resto não interessava para eles. É isso que acontece. Quer viver com luxo? Não é proibido viver com luxo. Mas, você precisa lembrar que você é um povo fraco, numa terra maravilhosa. Uma terra que joga leite e mel. Com uma condição. Com a condição que a Torá esteja no centro da vida de vocês. Se a Torá estiver no centro da vida de vocês, vocês vão ter chuva, vão ter paz, vão ter liberdade e vão ter independência. Esses cinco reis se rebelam contra Kedorlaomer. Eles têm a coragem de ir contra. Eles eram fortes já nessa época. Eram bem poderosos. Kedorlaomer se junta com mais três e juntos eles conseguem varrer tudo do mapa. E agora Abraão Avinu sozinho, um pessoalzinho dele, guerreia de Hebron até Damasco. Sabe o que é isso? E vamos lembrar, ela tem 75 anos. Não um raial, não um soldadinho de 18 anos, que isso já deve chegar com a língua de fora. ele vai e luta contra o rei dos reis da época, Kedorlaomer agora, que tinha um super Nimrod também junto com ele. E Hashem ajuda ele e ele consegue libertar a terra de Israel das mãos desses reis. Abraão Avinu naquele momento vê a promessa de Deus. A você vai ser dada. Não é vai ser. Já está. Está nas minhas mãos. Abraão Avinu naquele momento adquire o poder da terra. E assim, diz o Rav Hirsch, termina as palavras dele, contra esses quatro reinados que sempre nos dominaram, o nosso povo também vai vencer. Mas com a condição, Torá e Mitzvot. Uma dúvida?